Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast. E estamos na mesa com os pais fundadores. Eu já ia falar o Bino Moreninho. Kenô!
Isso aí, galera.
E estamos com ele, sim, direto do Arrocha do Pará. Walter Supermercado.
Pirou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você.
Caraca, e o Pato isso. Não tá aí, cara. E eu vou dizer pra vocês, o Pato, no podcast da Mulher Maravilha, ele começou com a música, ele cantando ficou melhor que quando eu escutei o original hoje, que era Pacito, Pacito, não sei. Eu falei,
o Despacito, né?
É, mano, de onde que o Pato escuta isso, cara? Você olha pro Pato, você não diz que ele escuta um tipo de música dessa.
Eu já falei, o Pato foi pra São Paulo e mudou, cara. Pô, acabou, cara, o Pato que a gente conheceu não existe mais.
É, cadê o Pato pra vir gravar podcast? Tá lá em food truck, comendo alguma menininha e bebendo cerveja.
Caralho, olha aí, ó. Filha da puta.
É isso aí, galera. É, a gente vai entrar mais uma lenda aí, né? Porque eu acho que é o nome. O problema é o nome. Nós íamos gravar um podcast. Eu até ia convidar um moleque aqui da minha rua, o Greg, porque ele parece com o Greg, todo mundo odeia o Chris, né? Que era, a gente ia gravar, tá até aqui na minha mão, sobre Gotham, né? O departamento de polícia. Mas como podcast de filmes policiais tá no limbo, eu acho que isso atrapalhou pra que a gente fizesse sobre
a lenda do podcast de filmes policiais.
A lenda do podcast de filmes policiais. Que eu até vou
vai
dizer,
virar a lenda.
Vai virar a lenda. A gente tem que gravar um podcast sobre Jim Carrey, cara. Puta que pariu. Vida e obra de Jim Carrey. Tá merecendo. Mas é isso aí, cara. Aí eu contei uma coisa pro Kenô, né? Falar com ele, chorar umas mágoas. Aí vou falar, caralho, Kenô, falei umas paradas pra ele que não interessa contar pra vocês aqui agora, depois eu até posso contar pro Walter. Aí o Kenô falou assim, cara, vamos fazer sobre bolhas. Aí como é que é? Foi, Kenô, bolhas o quê?
Não, eu tinha falado em interações sociais, convenções sociais, aí o Walter que veio com esse nome, você quer falar de bolha, no caso.
É, bolha o quê, Walter? Walter...
O Walter se isolou na bolha dele, viu?
É, não, viado. Mas é isso aí, a gente vai falar sobre o quê, cara? Sobre convívios, né, de grupos.
Exato, convívio social, né, cara?
Convívio social.
Né? Vai ser aquele bom podcast de azedação que a gente sempre faz, sobre trabalho, vida e tal.
Sim.
É mais um desse.
Ah, é mais um desse que eu adoro. Ah, eu adoro quando a gente grava sobre isso. Puta que pariu. Na verdade, eu ia até falar, né, um podcast de máscaras, né? Porque quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você desempregado, né? Quem é você no colégio? Quem é o seu verdadeiro eu, né? Pra quem você mostra o seu verdadeiro eu? Ou você já não sabe nem mais quem você é, né? E é bem complicado isso, que hoje em dia, né? Não hoje em dia, mas deixa eu me entendo por gente. Eu sempre vi que a gente tem grupos, né? E em cada grupo a gente interage de um modo diferente, porque cada grupo tem suas regras, né?
Sim, não. Isso é normal, cara. Eu tava comentando com você, Douglas. Não é só nem a questão do grupo, assim. Eu acho que é do ambiente ao qual cada um tá, né, cara? Nem todo. Por exemplo, no seu trabalho, por exemplo, é um ambiente totalmente diferente, por exemplo, quando você tá num bar. Por exemplo, se esse grupo seu do trabalho se locomove para um bar, tanto você quanto eles ali, vocês estão agindo de uma maneira diferente. A influência acaba sendo mais do ambiente, do local onde você tá, do que do grupo em si. Eu acho que as regras acabam sendo do ambiente e não do grupo, se você parar pra pensar.
Sim.
Parar pra pensar nesse meio.
Sim, é verdade. É uma prova disso que eu acho que eu já até contei isso aqui, né? Que eu tava no escritório, né? Quando eu era estagiário num escritório. E tinha uma... Puta que pariu, tinha uma advogada muito gostosa lá, cara. Puta merda. Ah, pô, eu queria até falar o nome, mas...
A conversa do bigode começa com quando eu tava no escritório de advocacia.
É, e a gente saiu pra almoçar, né? Aí saiu eu, essa advogada muito gostosa, a chefe, né? Barra dona do escritório. E mais um estagiário, eu acho. Ela chegou pra mim e falou assim, ah, Rafael, pô, me paga um brigadeiro. Aí eu falei, que mané me paga um brigadeiro o quê, cara? Pô, eu só não vou te responder porque é ambiente de trabalho. Aí a dona do escritório, o chefe, falou assim, mas a gente tá fora do ambiente de trabalho, pode responder o que você quer responder. Eu falei,
tô nossa,
doida pra saber o que eu falo. Eu falei assim pra advogada gostosa, tô te comendo pra te comprar um brigadeiro? Porra, sai fora, cara.
Caralho, deu a arma pro bigode. Não, toma aqui, filha da puta, atira.
Atira
que eu...
Aí ela ficou me olhando aqui assim, como a cara, porra, eu tô te comendo, porra. Ah, vem cá, Rafa, me paga um brigadeiro. Não tô te comendo, porra. Tipo, talvez no escritório eu não fizesse essa piada, tá entendendo?
Sim, não, quanto mais. Não, você ainda, Bigode. Tipo, agora você ainda, Bigode, você viu que você ainda levou como se aquilo ali fosse um ambiente de trabalho. Você só soltou a brincadeira porque tua chefe falou, cara. Falou, não, vai aí, pode fazer, foda-se, não estamos dentro do escritório. Vai que vai. Tanto que você viu, cara, a interação do ambiente, cara. Tipo, no trabalho você acha, pô, aqui não é lugar pra eu ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que o que acaba modificando o sujeito em si é mais o ambiente em si do que o grupo, cara. O grupo é. O grupo que eu acho. O que eu acho que a interferência da pessoa no grupo rola é como as pessoas vão agindo, né, cara? Uma pessoa vai interagindo com o outro e vai moldando o formato de como cada uma vai falando a partir das regras do ambiente. Cara, o que é que eu tô falando?
Sim, fala aí, Walter.
Que isso me lembrou muito aquela história que eu tava contando, né, do início, antes da gente começar a falar do podcast, né, esse clima de descontração que a gente sempre tinha, sabe? Quer ou não, nas redes sociais, mas que eu comecei a ter na época ali do estágio, sabe? De ir pra paintball com o pessoal, de ir pra aqueles... futebol de sabão e tudo mais. Chegava lá, desencava todo mundo do trabalho, no meu caso, do meu estágio ali, falava mal de diretora do estágio, falava mal da coordenadora da porra do curso e tudo mais. A gente voltava pro trabalho, era tudo normal, assim. A gente fazia nossas brincadeiras, mas era tipo ficar enviando, porque naquela época não tinha, né, o WhatsApp, e tinha uma coisinha chamada intranet, né? O tempo todo mandando montagem de Photoshop. Aquele famoso e famigerado vídeo do Two Girls One
Cup. Que bonito!
Eu ingenuamente abri o vídeo e a supervisora do estágio estava do meu lado. Eu tive que desligar a porra do computador pela tomada, ser flagrado. E era isso daí, cara. Esse clima de descontração que a gente tinha antigamente tá voltando com tudo, principalmente no WhatsApp.
Sim, sim, cara. Walter?
Alô? Era isso aí que eu tinha pra falar.
Ah, você ficou mudo do nada.
Aproveita.
Não, realmente, Walter, uma parte, eu acho que eu ia puxar o que você ia puxar, o Bigode. Realmente, isso que o Walter falou é uma parada interessante, né, cara? O WhatsApp, ele se tornou um outro ambiente, né, cara, das coisas. Isso acontece muito também pra quem não sabe. Eu acho que já devo ter comentado podcast que eu pratico com artes marciais, não faço Kung Fu. E, cara, normalmente no Kung Fu, como tem que ser uma aula, todo mundo mais sério, mais centrado ali no treinamento e tal. Só que aí rolou de quê, cara? De se fazer um grupo do WhatsApp. E, cara, o grupo do WhatsApp do Kung Fu inicialmente, cara, ele tava. Ele seria dedicado a. Como se fosse um braço extra da aula, né? Tipo, pra falar de evento e tal. E do nada, cara, a parada começou a desandar, ninguém começou a falar zoeira, a postar putaria e tal. Aí o professor, porra, não, calma aí que esse grupo aqui, galera, não é pra isso. Ele deu uma chamada na galera. E aí, a partir daí, foi feito um grupo extra só pra você falar besteira. Normal ficar só realmente pras coisas, como a gente tem do treino. E o outro em si, ele vira já aquele ambiente mais liberado pra galera falar besteira e tal. E o WhatsApp, ele fez essa questão, né, cara? A própria galera do teu trabalho, cara, sujeito que tu nunca vai imaginar, que vai xingar a palavra, vai falar, sei lá, tá, te fala, te manda um negão da piroca, vídeo de travento. Você fica, porra, que porra é essa, cara? Esse filho da puta, casado, 3 filhos, me mandando vídeo de traveco, porra.
Mas como assim,
cara? Não sei do caralho,
o que não, mas me responde uma coisa aqui em relação a vocês dois, né? Você e o Walter, né? Que vamos começar pelo o nome que eu chamei vocês, né? Aqui nós somos o Kenô, o Walter e o Bigode. Geralmente eu falo meu nome aqui, vocês não falam de vocês. E eu sou o Rafael também, né? Vocês se tornaram mais zoeiros graças a nossa manjedoura ali, o MDM. Porque o foda ali no MDM é que no MDM era a terra de ninguém, né? Teoria você podia fazer tudo. E um dos motivos que surgiu esse cast, né? Que foi a história que eu contei pro Kenô. Que, cara, eu tô levando certas coisas pra minha vida pessoal, cara. Eu tô perdendo muito filtro, sabe?
Olha.
E eu queria saber se vocês passam por isso também.
Eu vou ser sincero pra vocês. O zoeiro, o Walter Rui BR, o Walter. KKK, dois zoeiras da internet, ele é só na internet. eu no meu trato pessoal, tanto dando aula assim, quando convivendo socialmente, eu sou uma pessoa tranquila. Não sou de tirar brincadeira com as pessoas. A não ser que eu esteja bastante dosado.
Álcool.
Esteja bastante doido. Aí sim. Eu tiro sarro com todo mundo, eu faço brincadeira, me jogo no chão, faço um monte de doidices. Mas fora isso, eu sou zoeira mesmo, zoeira na internet. Tanto que eu acho que se vocês me encontrarem pessoalmente e vocês estiverem conversar comigo, se eu falar duas ou três linhas com vocês, é muita coisa.
Caralho, cara, tipo, o Walter é aquele cara que muda completamente o cabelo.
Caralho, o Walter é uma farsa. Cara. Puta que pariu. É uma farsa.
Cara, eu vou te falar que, cara, essa é uma parada que me incomoda muito. Tipo, até mesmo no próprio Hangout, cara. Tipo, você. Tá você e mais uma pessoa e tipo, tá os dois mudos, cara. Tipo, eu fico tempo. Antigamente não era assim, não. Hoje em dia, graças a realmente ao que o próprio Bigode falou, cara. Eu tento hoje em dia puxar a conversa, porque, cara, me dá uma agonia quando a pessoa não fala, tipo, pô, tem duas pessoas aqui, os dois se conhecem, fica um ou outro mudo, né, cara? Tipo, ninguém fala com ninguém, tipo, cara, isso me deixa doente. E entrando nesse ponto, muito disso aconteceu exatamente por conta disso, ao Bigode, pela interação que eu comecei a ter lá no MDM. E querendo ou não, desde sempre, eu fui sempre um cara mais na minha. Tipo, não era muito de brincar. Normalmente, eu tinha na escola, tipo, aquele meu grupinho de amigos, eu ficava só ali entre eles, onde uma ou outra vez eu arriscava uma brincadeira, mas eu era mais na minha mesmo, eu era mais de ficar na minha, não era tão, de tentar puxar piada, coisa do tipo, até ser falante, assim, como eu sou hoje. Daí, quando eu comecei a fazer parte de um trabalho que eu tinha que falar com pessoas, não tinha que saber interagir, lidar com as pessoas, e isso serviu para melhorar minha questão de fala. Eu falo bem. Só que agora a questão de interação, cara, realmente foi todo o MDM. Só que, e o grande problema do MDM é que essa porra virou tóxico, né, cara?
Sim, por questão...
Então, tipo, eu...
Por questão de trabalho também, eu falo muito. Eu sou professor, tem que ficar falando.
Sim, sim, sim. Tem que ficar tirando dúvidas. Sim, mas ainda assim, você no trabalho, ainda você mantém uma postura, né? Você não chega, chega pro mal.
Eu não sou...
atrás de você.
É, exatamente. Porra. Eu não chego com o coordenador... do curso. Aí, viado!
Aí que tá o problema, mano. Depois de um tempo, você vai descontraindo, você vai se montando melhor ali. Tipo, eu fiquei, porra, cara, eu não vou ficar sendo um cara na internet e outro fora, porque querendo ou não, isso é coisa minha. Cara, a partir daí,
nós vamos soltar. Eu vou te dizer uma coisa, eu consigo conviver bem, assim, com essa personalidade da internet zoeira e essa personalidade...
Me incomoda um pouco, Walter, sei lá, eu sinto como se eu não estivesse sendo eu mesmo, tipo, eu fico com aquela... Pô, será que, afinal de contas, qual que eu sou eu? Tipo, lá eu sou só um personagem? Tipo, isso realmente é uma faceta diferente.
Tá, ô, Keno, calma aí rapidinho. Ô, Keno, só uma pergunta aqui, rapidinho. Ô, Walter, aí que eu vou te fazer uma pergunta. Porque pro Keno, ele já deu a resposta, então é mais voltada pro Walter. Walter, tu não é... Eu vou inventar um nome pra você. Você não é o Walter na vida real, como o José, porque você tem medo da sociedade te recriminar e não te aceitar. E na internet você pode ser o Walter porque ninguém te conhece, então tu pode zoar e tacar o foda-se, o rei BR. Nada acontece, feijoada. Ou é porque você prefere realmente dividir as paradas? Não, aqui eu sou José, mas na internet eu sou o Hacker Boy, o garoto que toma conta do universo virtual.
Mr. Robô, Walter é o Mr. Robô, né, cara?
O Hacker Boy lá.
O Hacker Boy lá. Do Kung Fury.
Com aquele bigode, né, mullet, né? Aquele óculos.
Mas aí,
eu acho que tem um pouco de cada coisa. Eu acho que tem aquilo de, sabe, ficar meio constrangido, talvez, de fazer uma piada que ninguém entenda e tudo mais. O pessoal olha e fala, porra, mas isso aí é pesado, cara. Isso aqui não é ambiente para se falar esse tipo de coisa. Também, como eu falei, porque eu acho que eu sei muito bem dividir as coisas. Eu sei ser um cara zoeira, o EBR, que tira barato com todo mundo, que fica tirando graça com o Bigode, com o Keno. Ser o cara, o senhor José, né, respeitoso, o professor que tá sempre tirando dúvidas, aquele cara que não dá brecha para brincadeiras e tudo mais. Gente, no meu trato, pessoal, sou uma pessoa muito séria, muito, muito séria.
Ô, Keno, se o Walter me conhecesse na vida real, ele ia passar vergonha.
E só terminar,
E só terminando o que eu ia falar agora, eu acho que o anonimato também da internet faz com que a gente crie essa coragem, né? Um pouco mais zoeira e se libertar um pouco.
Você puxou um ponto interessante, Walter, até que eu aproveito e já... Cara, isso não só com a gente, acontece com as pessoas. Principalmente hoje a internet, eu acho que ela liberou meio que o pior de cada pessoa. Aí eu penso, cara, será às vezes que, tipo, quando tem aquele cara que, graças ao anonimato da internet, ele solta certas opiniões que, tipo, tanto eu, você, o Bigode, ou qualquer outra pessoa na sociedade vai recriminar. Tipo, às vezes aquilo ali não é o verdadeiro eu, cara, o cara é só um babaca, um idiota, sim, como ele é. Eu fico pensando nisso. Por isso que quando eu, como eu falei, quando eu tô tanto, eu não tento afastar a minha personalidade normal da minha personalidade, por exemplo, quando eu tô na internet. Eu sou o mesmo aqui com vocês, como eu sou com meus pais, com meus amigos. Eu tento sempre me manter fixo, cara, porque, tipo, eu fico pensando nisso, pô, que se eu tô fazendo aquilo ali, pegando aquilo ali pra extravasar, mas o fato de eu estar extravasando aquilo não é sinal de que aquilo ali é o meu verdadeiro eu tô vestindo uma máscara pra, no caso, no dia a dia eu tô vestindo uma máscara, como o Bigode falou, a sociedade condena, vocês acham isso? Eu pelo menos penso isso em relação a algumas pessoas na internet, cara, que o anonimato mostra o verdadeiro lado delas, cara, pelo menos pra mim, e, tipo, o cara não vai ter represália, então ele pode falar a merda que ele pensa. Pode apoiar o cara lá que diz tem que morrer, que diz que não sei quem não é gente. Tipo, foda-se, cara. Na internet ninguém vai falar. E se duvidar, vai ter gente que vai apoiar ele. Então vocês não acham isso, não, que isso é anonimato. É o que traz a verdadeira pessoa. Talvez essa seja o verdadeiro cerne dela.
Eu acredito que a internet ela vem para trazer tanto o lado ruim das pessoas como também o lado bom das pessoas. Não, sabe?
Sim.
E isso é foda, cara. Porque eu acho que como a gente está conectado, assim, falando dos mesmos assuntos ao mesmo tempo, falando de coisas até interligadas, é muito difícil a gente encontrar pessoas que vão falar aquilo que tu pensas, vão falar coisas parecidas com as tuas ideologias de mundo e tudo mais, e outras que vão falar coisas completamente ortodoxas. Eu acho que o problema é que, no uma concepção de uma pessoa... Você acha que, porra, por exemplo, aquele teu tio que tu achava um cara foda pra caralho, aquele teu tio que te levou pro puteiro quando tu tinha 13 anos de idade, isso não aconteceu comigo, gente, imagina.
Infelizmente comigo também, acabar... não.
E tu acabar descobrindo pelos grupos de WhatsApp de família que o cara é um puta merda, escroto do caralho,
sim, sim. Homofóbico. Cara, isso aconteceu
isso
muito
pra
também.
Mim é mais triste.
Sim, isso aconteceu muito comigo, Walter, num serviço, porque, tipo, eu trabalhava com a galera, interagia com a pessoa, como já falei. Falei até que nesse serviço, graças ao MDN, eu comecei a meio que sair da minha zona de conforto. Tinha vezes que lá teve uma época que tava tão coisa o negócio comigo, que eu mandava referência do MDM no meio do trabalho. Com certeza alguém, todo mundo que tá aqui nesse cast fez isso em algum momento, mandou um atrás de você.
Eu fazia tal, muito no estágio, eu fazia muito no estado. Ah, não sei o que lá, tu não sabe fazer, eu falava, faz melhor então.
Fazia isso também, cara. Bom, vai embora do América, eu consegui dizer, não, vai embora do América no trabalho, cara. Meu pai começou a falar, porra, vai embora do América, filha da puta. Ele ficava puto comigo também. Mas, tio, aí voltando ali ao assunto.
Eu mandei pra um casalzinho que tava na mesa de um bar.
Olha,
falando que, porque o amor é isso, meu amor é aquilo. Aí eu virei pra eles e eu disse, gente, não é nada. Aí
eles ficaram olhando. Isso é ótimo também, cara. E, tio, aí nesse serviço, como eu falei, eu tinha gente que eu convivi e aconteceu exatamente isso que o Walter falou. Todo mundo era gente boa, todo mundo se relacionava bem. Eu saí desse serviço, eu não faço mais parte dessa empresa e tal, eu me demiti.
Afinal de contas, tipo, você tá 6 meses falando que tá desempregado nesse podcast.
Né? Porra, todos, né? Não, não, é uma mentira, galera. São personagens, na verdade, eu trabalho aí. Mas aí, cara...
É o mais rico de todos nós.
Exato, eu sou o Robert Downey Jr. daqui, né? O Tony Stark.
Exato.
Cara, aí, tipo, aí depois eu continuei meio que interagindo parcialmente com essas pessoas através do Facebook. E, cara, a partir do Facebook, eu comecei a ver, tipo, meio que o lado podre dessas pessoas, opiniões preconceituosas, aquele lado mais conservador, um tanto estranho, né? alguns aqueles mais liberais, um tanto mais ferrenhos, cara, você, pô, cara, eu nunca imaginava que esse cara era assim, esse cara se dá bem com todo mundo. Tipo, esse cara tem essa opinião, tipo, ele convive com pessoas que são dessa maneira, e tipo, ainda assim, um cara, porra, fala isso no Facebook, o Facebook do cara é público, e tipo, ele expõe, foda-se, vai pro trabalho depois e dá risada e ri junto com esse cara.
Caralho, como assim, bicho? Eu falei do lado podre também, o cara escroto, que, porra, tu tinha empatia pelo cara no passado, bem antes das redes sociais. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que você tem uma puta antipatia no início, porra, cara chato pra caralho, tipo aquele professor que te ferrou naquela matéria. Aí tu vai no Facebook do cara e tu descobre que o cara pensa parecido contigo. Ou aquele cara que tu, porra, tu estudaste com o filho da puta não falava contigo, aí do nada, pelo Facebook, pelo Messenger, vocês começam a conversar, acabam descobrindo que tem coisas comuns e tudo mais, e do nada acabam saindo depois de...
Sim.
Juntos, pra tomar uma cerveja e tal. Isso me acontece muito, velho. Eu tenho relacionamento com algumas pessoas que foram colegas de curso meu, que eu não tinha dentro do meu curso, porque... Eu tinha puta antipatia pelo cara, ou ficava pensando mal dele e tudo mais, e que por conta de posts assim do Facebook, do Twitter, ele compartilhava que eram semelhantes às minhas, eu, porra, esse cara é mó legal, velho, porra, vou convidar ele pra tomar um chopp e tal. Então, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim da história. Tem esse lance das pessoas que tu acha que são legais, e que tu vai descobrir que são puta bostas, assim, e as pessoas que tu tem uma puta antipatia, pessoas bacanas e combinam, assim,
com o teu pensamento. Aproveitar aí, fazer uma pergunta pro Kenô, né, pelo que o Walter, que eu falei ali no meio da conversa pro Kenô, em relação ao Walter, né. Kenô, quando você me encontrou pela primeira vez, né, o Rafael, né, Que tu achou? Eu sou o que eu sou aqui, eu sou na vida real. Que tu achou quando tu me encontrou? Afinal de contas, tu me viu, né? Eu achei que você era dublado por alguém. Sim. Porque era muito estranho ver o teu corpo e você falando. Eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, ele tá sendo dublado, cara. Eu te achei uma pessoa muito calma. Eu não consegui ver em você o que eu via na internet.
Eu acho que a pergunta mais interessante é o seguinte... E a gente se conhecia pelas vozes, né? A gente tinha os avatares e tudo mais. Quando vocês viram as nossas fotos mesmo, assim, nossas fotos assim de perfil com os nossos nomes reais, vocês se surpreenderam?
Tipo, cara, com você não, Walter. Você realmente batia muito com o que eu já tinha assim, pensado assim, de você. Agora, o Bigode me surpreendeu um pouco. O Pato ainda não vi. E o Belo também, ele já tava meio no padrão, cara. Pelo menos a galera aqui do quer. Eu acho que os únicos assim, que eu estranhei um pouco foi o Bigode e... Né, na época, ainda quando ele tava aqui...
O Albino, principalmente, né?
Cara, o Albino, você pensar que o Albino era uma parada totalmente diferente. Não, tipo, caraca, só o Albino, bicho. Caraca, mas como assim? Mas realmente, cara, tipo, você, por exemplo, eu já imaginava que você era assim mesmo, principalmente que você falou, não, eu sou professor, sou mais sério e tal. Mas, tipo, pô, realmente condiz com o Walter, né? Isso até eu ver as fotos de academia no Facebook, né? Você, porra, tu pensa que conhece o cara? Eu tava o cara fazendo multi na academia, porra, aí não, né,
cara? Mas aí, Albino, e aí, o Pequeno, quando tu me encontrou, o que tu pensou?
Eu vou te falar a verdade, pra mim, pô, cara, tu continuar agindo como a gente já interagia normalmente ali, então, pô, realmente, cara, o Bigode é assim, a gente boa, conversa e tal, pô, é um cara divertido, realmente continua a mesma impressão que eu já tinha, e até foi ainda mais, né, cara, porque eu já tinha uma boa impressão sua, e ali eu tive a confirmação, você realmente se demonstrou aquilo ali, e, pô, foi um dia maneiro pra caramba aquele dia, pô, tu me levou até a Bienal, tu me deixou na porra da rodoviária, cara. Duvido que tenha mais alguém que faria isso. E, porra, foi um dia, foi maneiro pra caralho, cara. Só confirmou que eu já pensava de ti. Então, foi muito foda. Realmente eu não estranhei.
Eu posso falar qual foi a minha primeira impressão do Bigode?
Diga.
Tá vendo? Eu imaginei que ele fosse um homem alto, musculoso.
Não, eu pensava só que o Bigode era...
Aí, de repente, eu vi a foto do bigode e eu disse, meu Deus, é exatamente isso que eu imaginei.
Minha voz engana bastante. Minha voz engana bastante.
A primeira impressão que eu tive do bigode foram naqueles hangouts que a gente fazia e eu falava, porra, cara, puta cara escroto, não gosto desse cara. Porra, vai tomar no...
Sabia que ia rolar dentro.
Aí, começou a vir aqueles podcasts mais políticos, e aí a gente começou a conversar no privado e tudo mais, aí eu falei, porra, o cara dali de dentro, até mesmo do podcast que a gente fazia parte, eu falei, caralho, meu, o Bigode é um cara muito foda, porque muitas das coisas que a gente pensa parecido e tal, até mesmo quando a gente discorda de algumas coisas aqui a colar.
Sim. É, cara, em questão de aparência, tinha mais ou menos assim. Não, pensava que o Bigode era magro, alto e tal, e não, cara, o Bigode parece mais aquele seu tio divertido, né, cara?
Cara, quando eu vi o Keno, eu já falei, o Walter, ele também não me surpreendeu muito. Porque ele faz... Realmente, o Walter, ele fica falando essa parada dele ser sério na vida real. Mas se você ver as fotos do Walter tirando as da academia, fazendo muk, ele é um cara sério, tá entendendo? Tipo a foto que eu tô olhando no perfil dele aqui, de gravatinha e óculos, se eu sou o super-homem, sou o Clark Kent, né? Então, tipo assim, o Walter tem cara de ser sério. Agora, sobre uma coisa que o Walter... Acho que foi o Walter ou o Keno que falaram, que é interessante citar, é o seguinte. Acho que foi o Walter. Eu sempre fui um moleque muito zoado, né? Quando fui, era molequinho e tudo mais. Quando eu fui morar em Fortaleza...
Zoado ou que zoava?
Não, porra, era zoado pra caralho. Zoado, muito zoado. E porque tinha parado de apanhar, né, também. Quando eu fui pra Fortaleza, meio que foi aquele negócio de você... Tipo filme americano. Ai, vai começar a minha nova vida aqui, ninguém me conhece. E realmente foi. Então, tipo assim, eu criei no meu ponto de vista... Ainda mais, por incrível que pareça, eu fui muito popular no colégio. Eu falava com todo mundo. Então foi lá que eu... enveredei pra falar mais e tentar ser engraçado, porque eu fazia umas piadas e a galera comprava piada, tá entendendo? Tipo, tinha um moleque gordão na sala, eu sentava lá atrás, o moleque sentava, eu falava pra galera da minha fileira levantar, a galera levantava, aí eu comecei a ficar com essas porra, a coordenadora chegava em sala, eu gritava, é a Ola que a coordenadora chegou, Ola! Então, tipo assim, eu só fazia, eu me juntei com um professor, eu me juntei com um professor de química de laboratório no carnaval, eu me vesti de Minnie e ele de Mickey, e a gente ficou zoando no carnaval do colégio. Então, tipo assim.
Caralho,
eu vou ver se eu acho aqui e vou mandar uma foto pra vocês. Tem um depoimento do moleque no Orkut, cara, que eu fiquei de cara no falecido Orkut, que ele escreveu assim: ah, pô, o Rafael foi uma pessoa muito importante na minha vida porque ele era um amigo legal, ele sempre queria ajudar todo mundo. Quando eu li o depoimento do moleque, eu fiquei até de cara, que eu não sabia o quanto, sei lá, fiz alguma significativa na vida das pessoas, porque eu não era ninguém onde eu morava aqui hoje em dia, né? E eu enveredei por causa disso. Mas só que o que aconteceu? Indo pro MDM, começando a ver South Park e gostar de humor negro, eu comecei a soltar piadinhas de humor negro em qualquer ambiente. E eu tô pouco me fudendo pra isso agora. E eu tô sem. Eu já sou meio sem filtro. Então, eu acho que. E ainda mais participar dos grupos do WhatsApp, como vocês falaram. Porque, tipo, porra, a brincadeira que eu fiz agora com o Keno, eu acho que é pela liberdade, eu sei até onde eu posso ir. Num certo ponto. E eu sei que aqui não vai ter a viadagem do mundo real. Tipo, o que não, não, porque eu era empregado e não sei o que. Eu falava, toma no cu, porra, tu tá desempregado. É uma coisa que talvez se eu fizesse na vida real com alguém, até com amigos da vida real, o cara talvez ficaria puto. Porque a brincadeira é, tipo, eu falei pro Belo agora no grupo lá. Ô, Belo, tem foto da tua mãe pelada? Ele, hã? Não, eu tenho, quer comprar? Tipo, cara... Eu soltei uma piada no alemão, cara, de nazismo, que a coroa ficou me olhando com uma cara estranha, cara.
Cara, esse lance de mãe na época de escola, cara, principalmente ali no fundamental e médio, dava muita,
dava
muita
morte.
Porrada. Era zoeira, mas dava porrada, velho. Dava muito.
Dava,
porrada.
Sempre dava.
Hoje em
sempre
dia
dava,
a gente cara. Caga pra isso, cara. Quando tu vira adulto e zoeiro. Ah, foda-se, quer comer a minha mãe? Vai lá, estrupa aquela filha da puta. Que... Porque é aí que tá o detalhe. Assim, o Keno e o Walter falaram uma coisa...
Caralho,
que...
Caralho, bigode, que
Os limites do humor.
Não existe limite do humor. Não, vocês falaram uma coisa que é interessante. Ah, às vezes eu vou lá, conheço aquele cara e ele é um puta babaca, machista ou preconceituoso. Aí tá uma coisa importante que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Por mais que a gente recrimine aqui, e de nós três aqui, eu sei que a gente recrimina estupro, a gente não é a favor de estupro, a gente não é a favor de... de racismo, caralho, é quatro. Mas dentro do grupo a gente faz piadas, assim. Eu vou deixar bem claro pros ouvintes. A gente faz piada. E aí que tá a diferença. A gente zoa com isso. Mas aí que tá o detalhe. A gente sabe que é zoação. Mas quando a gente vê uma parada dessa, a gente recrimina.
Mais aquele humor autodepreciativo, né? A gente também. Raramente a gente pega terceiros, assim, na conversa. Ou a gente zoa alguma coisa que seja grave pra caralho. A gente joga na conversa e começa a zoar a pessoa. Imagem, zoando com a gente, assim, com esse negócio de, ah, seu viado, ah, vai dar o cu, não sei o que, não sei aonde, né? É. Ô, bigode, quando é que tu vai me pagar aquela chupeta, hein? Ah, tipo, é nesse sentido aí.
É porque tem, aí que tá o detalhe, no mundo real a gente não pode chegar e fazer uma piada, sei lá, vou falar uma parada assim, sei lá, a gente tem um amigo negro, sei lá, a gente não pode chegar na vida real. Se a gente conhece a pessoa e a pessoa realmente não se incomoda, ela tá assim, ah, seu crioulo safado, que não sei o que lá. Ou piadas pesadas mesmo. Ah, não sei o que lá. Vai lá, estupra minha mãe então, seu filho da puta. A gente sabe que estupra é escroto e porra, não é uma coisa legal. A gente tem noção disso. Mas como tá dentro de um grupo, que foi uma coisa que o Kenu falou que é verdade, às vezes não é o grupo só. Eu, na verdade, acho que o Kenu só esqueceu de uma coisa. Eu acho que é o grupo e o ambiente. Porque, tipo, tinha piadas que eu soltava lá no escritório que a galera, além de não entender, me olhava com uma cara meio estranha, né? Uhum. Teve um dia que eu falei que assim, ah, não sei, cara, então tá bom, valeu, cara. Ah, eu sou viado. Beleza, então come minha bunda. Aí o cara ficou, ah, seu viado, tu quer que eu coma a tua bunda? Eu falei, é, come aí, porra, vem cá, põe no seco. Aí o nego ficou me olhando meio estranho aqui, assim. Eu falei, vem cá, porra. Então, tipo...
Caralho, eu queria ter essa coragem do bigode aí no ensino médio, velho.
Aí que tá o detalhe, Walter. Eu queria ter preparo psicológico no ensino médio pra fazer essas paradas. De falar assim,
esse culhão, cara. O cara virar e dizer, seu viado. Aí eu virar e dizer, eu sou mesmo, eu chupo pico, eu dou cu, cara. Vai fazer o quê? Tu vai bater, porra?
É porque, cara, no mundo adulto...
Aí o cara ia ficar todo desconcertado, né?
Sim. No mundo adulto só pode acontecer duas coisas. Ou o cara vai te matar... Ou ele vai te bater, de mais grave, assim, das duas coisas. Porque quando tu é criança, tu leva mais...
Mas esses cuzões de escola não fazem porra nenhuma, velho, eles ficam tudo de cara, velho.
Ô, Walter, olha só como é que são engraçadas as coisas. Foi o que eu falei, eu era um moleque muito zoado mesmo, eu não nego isso pra ninguém. Era zoado, a galera que a gente andava junto aqui, jogava RPG, a gente era chamado de geração miojo. Aí depois de grande...
Instantânea.
É.
Tu já tá pronto, né?
A gente tava aqui jogando ping-pong, eu já tava com 17, 18 anos, e um dos moleques da rua, que era uns 3 anos mais velho que eu, que a gente tinha medo, que dava moca na gente, o caralho, 4, veio me zoar. Tomar no cu, tu é um viadinho, Rafael, se fuder. Isso tava o irmão dele que não me suporta, o pai dele, uns moleques da geração mais nova e uns dois da geração mais antiga, né? Aí eu cheguei e falei assim, vai tomar no seu cu, rapaz. Tu acha que tu parece com a Tammy Gretchen, tu tá tirando onda, porra? E pior que ele parece com a Tammy Gretchen depois que virou homem. Sabe que a galera começou a rir.
Caralho.
O irmão dele olhou pra cara dele, de tipo assim, caralho, tu tá sendo zoado pelo moleque mais cuzão da rua. Eu soltei a piada, eu desafiei, porque aquilo, o que ele vai fazer? Ou ele vai me bater, ou ele vai me matar. Só que é aquilo, hoje em dia é o mundo dos adultos. Tipo assim, a galera mais nova começou a rir, caralho, fulano Tammy Gretchen, caralho, a quatro. O cara não pode mais fazer nada, ele não pode resolver com porrada tudo na vida. Tá entendendo? Uhum. Ele fica desconcertado, como tu disse. Então, tipo assim, cara, hoje em dia eu cago pra muita coisa. Porra, eu falei pro Kenô, não falei pra tu, Walter. O professor veio... Eu falei pra tu, Kenô, que o professor chegou e falou que assim, quarta-feira, eu tô de recuperação na matéria, cara, eu sou maluco. Ele chegou e falou assim, não, porque as pessoas têm inveja de advogados. Porque advogado sabe tudo, né? Aí eu já lá atrás meio bolado já, né? Porque assim, se o advogado, ele lê sobre cirurgia, ele vai saber mais que o cirurgião. Eu soltei aquelas risadas igual do Kenô, com o pé em cima da cadeira lá atrás e falei assim, pelo amor de Deus, professor, não força, tá exagerando.
Porra, babaca pra cara, isso não acontece não, cara, que merda.
Se tiver a gravação, se alguém gravou a aula, eu vou ver se eu edito e mando pra vocês. Porra, eu comecei a rir altão como se estivesse vendo um filme de comédia em casa, cara. Porra, eu não tenho filtro, cara. E essa merda é culpa de vocês, cara. É a porra desses grupos do WhatsApp que a gente zoa. É foda.
Aí é que é a grande questão, meu. É você que tem que saber filtrar essa porra.
Filtrar porra, nada.
Né, cara? Não é culpa nossa, cara. Não é culpa nossa se você é maluco. Pô, por exemplo, tem certas piadas que eu faço ali no grupo como vaso pra fora, né, cara? Como eu falei, é a porra do ambiente. Ali no grupo é uma parada.
Eu
e fora dele
eu não me responsabilizo por nenhuma atitude do Bigode.
Também não, cara. Esse
medo de culpa. E pelo amor de Deus, apaga tudo isso que eu falei antes.
Não, cara, mas realmente, porra. Acaba acontecendo realmente esse tipo de coisa, né, cara? Você vai, em alguns pontos, eu acho que muito disso, Bigode, querendo ou não, também já passei por situação parecida com a sua. Quanto mais você vai ficando mais velho, você vai ficando meio... Se você, na infância, passava por algum tipo de injustiça, alguma coisa dessa, você vai começando a ficar mais puto com o passar do tempo, quando você vai crescendo. Assim, porra, cara, já tenho 20 anos e essa merda tá sem, assim, você começa a ligar o foda-se, cara. É uma parada que eu também comecei a fazer.
E é um tipo... negócio meio que libertador também, Keno.
Sim, sim, cara.
Você olha pro passado, você vê... Eu também era um cara que sofria bullying, mas, porra, eu não deixava barato também. Eu também falava pro cara na lata... Eu ia muitas vezes na porrada também, ia muito pra coordenação na época.
Mas aí que tal, tá, eu era aquele cara quieto, o cara que ficava ali no canto, na dele.
Mas eu também.
Só depois de algum tempo.
Eu era o cara quieto, cara. E era esse lance que me deixava puto, velho. Os caras querendo mexer comigo.
Sim, quieto, exato, cara, exato. Tipo, você fica puto. Aí depois de um tempo, cara, hoje em dia, como eu falei, cara, já teve ser. Isso que eu já bati de boca com o chefe, que eu ficava puto quando o cara tava fazendo coisa que eu vi que tava errado. Tipo, depois de um tempo você vai saindo, algumas vezes realmente você sai um pouco de controle, cara. Já teve momentos também que eu simplesmente bati a boca com pessoa e tinha... Vezes que eu nem sei se eu tava com razão ou não, cara. Se eu tava batendo boca, eu já tava totalmente estressado. Realmente, em alguns momentos, você acaba saindo um pouco disso por conta desse tempo que você ficou preso, né, cara? Querendo ou não, a sensação de liberdade, eu tô me libertando disso, é uma parada prazerosa, né, cara? Então, às vezes, realmente, acaba acontecendo essas coisas como rolou com o Bigode. Tipo, o Bigode, pô, tá ali, ele sabe que não vai ser legal ele fazer certo tipo de piada, mas ele vai fazer, porque, sinceramente, foda-se, cara. Pô, eu ficar ouvindo esse Zé Ruela falando, não, vou zoar ele mesmo. Tipo, acontece, cara. Todo mundo ter feito uma porra dessa, cara. Tipo, não é nenhum ato, ao meu ver, pelo menos, não é nenhum ato condenável.
E cola muito com até mesmo com a explicação que o Bigode deu, cara. Que, eu sofri bullying na minha... Eu era todo, sabe, retraído, não sabia responder. Porque eu acho que as pessoas, elas têm duas opções na vida. É assim. Ou você pegar toda aquela mágoa, toda aquela rusga e sair por aí atirando em todo mundo. Foda-se... E fala, cara, eu vou zoar pra valer, cara. Isso me lembra muito, a gente tava falando do Michael Moore agora há pouco, me lembra muito o tiro de Columbine, que em um determinado momento ele fala que dois jovens ali de Columbine, eles sofreram bullying pra caralho, se fuderam, e porra, eles tinham duas opções. Ou eles simplesmente saíam atirando nos colegas deles, que ele bullying algo criativo. Só que esses colegas, eles resolveram fazer alguma coisa de criativa. Eles criaram simplesmente o South Park.
Exato.
O South Park e o Matt Stone.
Sim, sim, eu lembro. Eu vi esse documentário também, eu lembro exatamente dessa parte. Os caras falam que eles odiavam a cidade deles, odiavam a turma deles. Eles falam, cara, o South Park é simplesmente tudo que a gente via de merda naquele lugar. E colocamos lá, cara. Tanto que eles mesmos falam que o Stan e Kyle seria meio que a visão deles, né? A versão deles ali dentro daquele mundo. E tipo, cara, realmente, e essa parte é interessante. Eles pegaram, cara, a gente vai mostrar que isso aqui tá errado e é uma merda, cara. E realmente, a visão do South Park é uma parada muito, muito crua, né, cara? Muito crua e muito crítica. Eu gosto bastante da série exatamente por isso.
Mas aí eu pergunto pra vocês. Eu tenho que tomar vergonha na cara e ver tiros em Columbine. Fazer uma pergunta pra vocês. É pior você não ter filtro e às vezes ser babaca, como eu sei que eu sou. Tipo, vou dar um exemplo pra vocês hoje. Cara, eu tenho até medo de isso aqui alguém da minha rua escutar, né? Mas foi uma piadinha escrota. Uma vizinha, infelizmente, perdeu a perna aqui na rua, né?
Caralho!
Aí a gente tava na casa da Tati, aí eu cheguei e falei que assim... Ah, mano, ela tá melhor que o Saci. Pelo menos agora ela pode dar um chute e não cair, porque ela tá com uma prótese, né? Aí a namorada do primo da Tatiana... Ai, Rafael... Que piada pesada, mas falou rindo, tá entendendo?
Ah, então ela curtiu, poça.
Aí que tá o detalhe.
Isso que eu falo,
Aí que eu, é nisso que eu quero chegar.
Ela pode ter rido de nervosa, gente.
É, não sei. A pergunta que é...
Ah, duvido.
É melhor você ser um babaca que solta piadas, mas que tem um fundo de verdade, no sentido assim, quando você quer meio que... Eu peguei uma...
Não, Bigode, calma lá. Não
nessa piada, viado. Em alguma piada que às vezes você solte, sabe? Uma coisa jocosa.
Mas é realidade. O Saci não tem uma prótese. Não tem dinheiro pra comprar uma prótese. Com a prótese, ela pode continuar com a vida dela. Ela pode ser uma maratonista, pode ser jogadora de futebol.
Sim, sim, isso é verdade. Para a Olimpíada está aí para isso, gente. Fiquem ligados. Ou você usar máscaras e se esconder atrás da rede social. Não só da rede social, ou você ser um babaca mesmo. Porque assim, eu não tô falando também que é 100% que eu faço é legal, tá entendendo? É porque às vezes eu tento ser engraçado e eu gosto... Eu tomei uma coisa como verdade pra mim, do escritor até do círculo da Bússola de Ouro. Eu não sei se eu entendi errado também o que ele quis dizer. Numa palestra em Oxford, ele escreveu um livro, Salafário Jesus, alguma coisa assim, e o cara pergunta se ele não foi ofensivo. E ele fala que as pessoas... Elas têm que ter o direito de se ofender. Porque é da ofensa. E eu agradeço muito ao Walter. Não vou agradecer o Kenô, porque a gente não tem tanto embate em relação a isso. Mas eu gosto, às vezes, de cutucar o Walter. E o Walter dá uns gritos, como às vezes ele dá comigo. Porra, Bigode, toma no cu. Que não sei o que lá. Porque se eu não me enfrento, eu não posso sair da minha zona de conforto. Tipo, eu falei até pra um professor que gravou com a gente, né, o podcast sobre o Sicário, que eu tava falando que eu curto umas páginas de direita, eu curto página monarquista, anarquista, socialista de iPhone. Eu tenho que ler aquelas coisas e me enfrentar, eu não posso só andar com gente que concorda comigo. Aí eu pergunto pra vocês, o que que é pior? A gente... da puta...
Cara, eu tava pra fazer isso,
Vocês acham que é melhor não ter filtro, mas fazer as piadas e o caralho a quatro, ou você se esconder na rede social e fazer isso? Sei lá, o que, que vocês acham que é melhor ou não tem o melhor? O negócio é você fazer uma dosagem.
Bigode, aí que tá, eu acho que realmente tem que haver uma dosagem, cara. Porque, tipo, se você ficar se segurando muito no ambiente normal, aí rola isso que a gente tava falando no começo. Camarada vai pra rede social, para a internet, para a área de comentários do G1 da vida, porra, puta que pariu, né, cara? É tipo, eu acho que você pode fazer as piadas, uma daquelas piadas mais pesadas, mas tipo, é só dosar o momento certo para fazer isso. Tudo tem seu momento para fazer isso, cara. Porque senão, querendo ou não, quando a pessoa guarda muito, cara, quando sai de maneira pior, né, cara? Então, tipo, a dosagem é uma parada importante. O cara não pode fazer se esconder, né, cara? É se retrair totalmente, porque... isso depois volta de uma maneira bizarra, seja como depressão, crise existencial, sei lá como cada um vai reagir a esse troço. Mas o próprio fato de uma pessoa ela esconder certas coisas que ela, de um modo que ela quer agir alguma coisa do tipo, acaba meio que afetando ela na vida dela. Querendo ou não, isso acaba acontecendo, já aconteceu comigo, deve acontecer com outras pessoas também. Então rola muito disso. Então, cara, se solta, mas lembra, vou fazer uma piada, mas lembra também, tem um momento pra você fazer essas piadas, né? Também sou o babacão, que a toda hora você vai ficar falando mesmo. Você não faz esse tipo de coisa toda hora, é só um momento ou outro aí. Você não tá todo segundo fazendo uma piada suja pra quem tiver ali pra ouvir, cara. Não é assim.
Tipo a do travesti no aeroporto, no elevador, né? Depois eu conto.
Ah, sim, exato. Essa aí foi uma... Cara,
foi um protesto, foi um protesto.
Um protesto, exato.
Fala aí, Walter. Depois...
Só
contando antes do Walter falar.
Eu acho o seguinte, cara, que brincadeira, ela tem hora, tem lugar, sabe? Tem momentos certos. Mas a brincadeira, ela depende da brecha também. Você pode até contar uma piada pesada, ou uma piada de humor negro, como o Bigode gosta, se tiver abertura para isso, né? Mas assim, que não necessariamente você tem que ficar o tempo todo de maneira séria e tudo mais, trabalho. Mas eu concordo muito com o Kenô, quando ele fala que quando você se retrai muito e você tem uma personalidade no canto e no outro você é outra pessoa, então corre o risco armazenando aquilo ali E quando você for extravasar, não sai de uma maneira direita, sai de uma maneira até mesmo mais ofensiva, sabe?
Uhum. Não, vira agressão gratuita, vira agressão gratuita, né?
Cara? É, vira agressão gratuita, cara. Às vezes não é nem aquilo que o cara queria falar e acaba soando como se fosse uma coisa extremamente ofensiva, né? Extremamente idiota, sabe? Estapafúrdia. Aí as pessoas tiram as coisas do contexto para uma discussão mais pessoal e tudo mais, e vira uma verdadeira cagação de regra. O que o Bigode falou, por exemplo, dele seguir direita. É uma coisa que eu não tenho paciência, sinceramente. Eu já tentei isso na minha vida, mas eu não consigo. Eu tenho ojeriza a esses tipos de pensamentos. Mas eu entendo por que, que o Bigode ele faz isso. E é ótimo, porque ele cria, de certa maneira, anticorpos para ele. E quando ele vai debater com uma pessoa que pensa mais ou menos como um cara que está ali postando no social, essa lista de iPhone, ele já tem argumentação contra aquela pessoa, e já tem como refutar aquela pessoa ou de outra. E não vai ser pega de calças na mão quando o cara falar, por exemplo, de coisas sobre, tu tem iPhone, tu é socialista, mas tu tem iPhone, sabe? Ele já vai ter a resposta na ponta da língua.
Sim,
velho, eu trabalhei pra isso, se eu trabalho, logo eu posso ter. Eu sou trabalhador, caralho. Então, é isso daí que é importante também, você no meio de uma discussão, você saber contra-argumentar também com uma pessoa, mas ao mesmo tempo também não ser uma pessoa extremamente idiota, fútil, do tipo, vai se fuder, seu reacinho do caralho, seu esquerdinha, seu comunistinha da porra. Você saber ter uma conversa salutar, sabe? Como eu já tive algumas vezes com o Albino, eu tentei ter algumas vezes com o Albino, e vocês sabem que 25% das vezes davam certo, 1% não dava, mas enfim, né? A gente tentou.
Beijo, Albino.
Beijo, Albino. Sim.
Beijo, Albino.
Aproveitando aí, contando a história do elevador pra vocês, que eu não lembro se eu já contei aqui, mas se eu já contei, o Alzheimer fica aí, foda-se. Eu tava atrasado já pra chegar no estágio, né, e tava de... Eu nem tava totalmente... Eu acho que eu tava de terno e gravata. Eu sei que eu tava de social, eu não lembro se eu tava com terno também. Aí entrei no elevador, o elevador ficou preso no meio do caminho, né? Aí só homem, um caralho a quatro, eu tava quieto na minha, gordo, né? Com o café da manhã ali, doido pra comer já. Aí os caras começaram com aquelas piadinhas, né? E aí a gente tava numa época de fazer muita piadinha com travesti. Como eu falei, não denegrindo, mas falando, o negócio é comer travesti, não sei o que lá. Aí os caras começaram, porra, não tem uma mulher aqui, né? Não, porra, pelo menos. Aí os caras, é até melhor, porque a mulher ia ficar reclamando, com medo, que não sei o que lá. Aí do nada, só homem e muito coroa, eu com a cara lavada, falei assim, o negócio é esquecer a mulher, o negócio é travesti, que é a mulher do século XXI. Aí teve todo mundo, cara, eu tava no canto do elevador, todo mundo virou, e tipo assim, eu falei sem medo de ser recriminado, sabe? Todo mundo ficou olhando assim, coroa, ainda bem que eu sou do século passado, né? Eu falei, porra, o negócio é travesti agora, rapaz. O negócio é pegar
mas
travesti.
Mas eu aposto que ele deve ter pensado, ele deve ter dito, esse cara tem razão, hein? Inclusive, eu vou convidar ele pro meus bacanaizinhos, semana que vem.
Não, imagina, o cara chegando e falando assim, meu Deus, até que enfim encontrei alguém.
Lá da sauna Tauro de Ébano.
E tipo... Cara, eu fiz sem medo a piada e eu caguei se eu ia ser recriminado ou não. Primeiro que eu não devo nada a ninguém. Se eu como travesti não é problema de ninguém, só da Tatiana. Tá entendendo? Contando que eu não passei AIDS pra ela, foda-se, tá, sabe?
Bigode é o novo Alexandre Borges, né?
Sim. Selo Alexandre Borges de qualidade. E tipo assim, cara... É tacar o foda-se. E o foda, que o que me incomoda num certo ponto também é a hipocrisia. Ainda nesse papo de travesti... Não, galera, não pego travestis. Tenho vontade. É o seguinte, eu tava na sala de aula, a sala tava vazia, né? Aí sempre tem aquele cara, é o cara casado e é o cara que olha pras mulheres secando as mulheres, né? Aí eu soltei uma assim... de novo com essa porra, o negócio é travesti, que é bom que tem pinto. Eu falei, pau, eu não lembro agora. Aí o cara... Pô, Rafael, tem uma menina aqui na sala de aula, respeita. Eu falei, vai tomar no cu, porra, ela sabe o que é fuder, ela sabe o que é pinto, mano. Ela sabe o que é isso. Aí ela, hã? Eu, não, você não escutou nada que eu disse, não, ele. Ainda bem. Ainda bem o caralho, cara. Pô, o cara seca o cu da garota quando a garota passa pela gente. Aí eu falo, foda-se, chupar pau e o caralho a quatro, eu tenho que respeitar a garota porque ela é garota. Além de ter um pensamento aí, num certo ponto, meio que, eu, não que eu não tenha, mas machista. Mano, qual o problema da garota escutar foda-se ou chupar pau? Caralho, cara, é chupar pau, ela faz isso até melhor do que eu, se der mole. Tá entendendo? Aí fica nessa hipocrisia, o cara chupa a garota com os olhos, aí tu fala uma parada dessa, e o cara, pô, cara, respeita que não sei o que lá. Aí respeita meu pau, caralho, porra. Eu fico puto com essas coisas, cara. Na moral, isso me irrita. É o cara que quer dar uma de bom moço, o cara é casado, fica ali doido. O cara que ele é pior do que arroz, tá entendendo? O arroz acompanha ali, mas geralmente ele é solteiro, caralho, a quatro. Mas não, o cara quer ser o amiguinho pra tirar aquela casquinha, sabe? Cara, que nojo que eu tenho disso. E fica nessa demagogia, cara. Sabe?
Eu vou te contar uma coisa. Histórias do Walter da faculdade, cara. Que eu era desse tipo de cara. Que, pô, não vou falar esse tipo de coisa pra mina. Tipo,
não, mas eu não falei pra ela, não. Eu falei em voz alta na sala.
Pois é, mas me lembrando dessa história, né? Aí, cara, no primeira churrascada que teve lá do centro acadêmico, cara, eu achava uma menina bonita pra caralho e tudo mais. Colega dela. Foi esse o triste destino que eu tive da vida. E, porra, não sei. Eu comecei a falar com ela sobre a menina e tudo mais. Pô, aquela menina ali, ela fica com os outros, né? Eu não quis dizer o nome correto. Aí ela simplesmente virou, ela é uma puta mesmo, é uma piranha vagabunda, chupadora de piroca do caralho. E pra ela, eu tipo, caramba, tu tá falando esse tipo de coisa, o que que tem eu falar esse tipo de coisa, porra? Eu sou mulher, caramba, eu nunca vi piroca na vida, porra, claro que eu vejo piroca o tempo todo, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei pasmo vendo isso, ela falando esse tipo de coisa pra mim. E eu, caralho, meu, como assim, totalmente sem filtro, sem feio? E no final das contas, eu acabei me tornando colega dela e, tipo, amigo depois, coisas assim, um com o outro. E, tipo, ela falando de uma transa que ela teve com o cara, que o cara tinha pinto pequeno, não sei o quê, que o pinto lhe fedia, não sei o quê. É, eu que falando de cheiro de xota, não sei o quê, pra ela. Mando pra isso, cara. E eu concordo com isso que o Bigode fala, esse negócio de, ai, vamos ter cuidado com esse tipo de coisa que a gente fala pra pessoa, que não sei o quê. Eu digo, não, cara, pô, você quer ter um lastro de intimidade com ela, você tem que falar da mesma forma que você fala também com seus amigos, cara. A gente fala o tempo todo sobre pica, piroca também, e elas também ficam falando o tempo todo, tirando sarro da gente, até mesmo delas também.
Cara,
isso daí não se diferencia com a gente.
Sim.
Eu acho muito mais desrespeitoso você querer tratar ou pressupor que a mulher quer ser tratada com respeito e poupada desse tipo de conversa, cara. Eu acho isso muito mais escroto.
O Walter, assim, é óbvio. Tipo, eu não vejo nenhum problema. É uma coisa que eu falo muito pra Tati. Eu quero criar o William um moleque mais possível livre. E eu não vou me privar de falar palavrão na frente dele. Só que se ele falar, eu vou recriminar ele. Aí o pessoal vai falar, ah, você tá sendo hipócrita. Não, não tô sendo hipócrita. Eu sei quando e como, e mesmo que eu não saiba quando, eu sei falar palavrão e eu tenho ciência do que eu tô falando. Ele é uma criança.
Até porque a vida vai ensinar, porra.
Sim,
eu vou deixar de privar ele. Ah, não vai assistir televisão. Ele vai um dia assistir televisão na casa do colega.
Sim, então...
Ah, não, eu vou falar pra ele não beber. Aí ele vai pra uma churrascada dessas e vai beber. Tipo um Walter da vida.
É, e vai comer todos os travestis do condado. Tipo...
Exato.
Cara, eu falo pra Tati, eu quero criar ele pra ser livre. Livre. Óbvio que ele seja um livre... Não inconsequente, mas consequente. Agora, eu não vou deixar de falar palavrão na frente dele. Eu vou falar e vou falar, você não pode falar ainda. Porque você não sabe o que, que é e você não sabe como usar. Não adianta. Eu não quero. Mas eu quero que ele seja livre. E seja livre pra fazer o que ele quiser. Cara, é sério, eu juro pra vocês. Eu vou até falar aqui e vou mandar ele escutar. Mas ele nunca escuta esse filho da puta. Tem um amigo que tá vacilando muito. que é lá da faculdade, a gente não faz o mesmo curso. Cara, eu chego na faculdade, eu chego sarrando nele. Às vezes ele tá com a bunda assim, sei lá, tá conversando com alguém, tá com a bunda pra cima, como Napoleão perdeu a guerra. Eu já chego meio que simulando que eu tô raçando nele, fico sarrando nele no meio da cantina. Fica todo mundo olhando assim, com uma cara de cu, sabe? Aí eu venho, abraço, fico sarrando e o cara. Eu vejo pessoas olhando com ar de recriminação. Cara, eu tô pouco me fudendo, é meu amigo, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser beijar ele na boca, na vez da faculdade eu vou beijar e foda-se. Sabe? É isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que se livrar de certas coisas. Esses dias mesmo eu tava vendo até uma parada que eu tava vendo. Cara, peito é uma coisa tão comum, né? Eu acho que se eu visse mais peitos na rua, eu pararia com essa ânsia de ficar... Tem um tarado, caralho, vi um peitinho, que não sei o que lá. Esses dias eu fui no centro da cidade e vi uma mulher sem sutiã. Eu fiquei todo feliz, né? Caralho, vi um peito novo. Aí depois, nisso mesmo, eu já tava pensando... Pô, a coragem dela sair sem sutiã e com a blusa meio transparente... Ela tá certa, porra. Não quer usar sutiã, foda-se, cara.
Eu também concordo com o Bigode e eu quero aderir à campanha. Se eu visse mais a Anitta na minha frente, eu ia parar de ver o Twitter da Anitta e o Instagram dela.
É, eu tenho o Instagram da Anitta também. Meu Deus do céu. Sabe?
Que mulher.
Que mulher. Ai, ela é gorda. Ai, que saco. É, sabe? É basicamente isso, cara. Eu acho que esse negócio da bolha grupal, né? Não de sexo grupal, mas grupal... Ela é uma coisa boa e ruim. É óbvio que, assim, a gente tem que ter, num certo momento, filtro. Eu não vou chegar no meio de um enterro e vou fazer uma piada, tá entendendo? Apesar de eu fiz isso com a Tati quando o pai dela faleceu, mas era mais pra descontrair ela, pra ela, sabe? Tipo, ontem a gente, o pessoal sabe, o cast saiu atrasado, não só por causa disso, mas eu fui no hospital com a Tatiana, que ela tava se sentindo mal, né? E a gente foi no hospital onde o pai da Tatiana faleceu. Aí eu saí, a gente viu, né, tava numa parte escura onde o pai da Tatiana às vezes ficava no hospital. Aí eu falei sempre pra ela, Tati, será que teu pai fica assombrando os outros aqui no hospital? Tipo, eu sou fantasma do general. Ela ri, ela acha engraçado, porque ela sabe que eu não tô falando de maldade, tá entendendo? É isso, cara, eu acho que as pessoas têm que se divertir mais e parar de viver dentro de uma bolha de tipo, ai, aqui eu não tenho que ser desse jeito. É muitas máscaras, sei lá, cara. É tipo o Máscara, sabe? Aquele início do Máscara. Quais máscaras você usa no seu dia a dia?
É tipo aquela música da Peach, né?
Sim.
O importante é ser você, mesmo que seja estranho, bizarro, 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 né?
É. Apesar de eu não gostar de Peach, é basicamente
isso. Eu, porra? Eu não tô ouvindo ele se...
Não, pô. Tô aqui, pô. Calma, pô.
É porque tu não falou, caralho. Tô esperando você falar.
Falar o quê, cara? Vocês estão certos, cara. Realmente, as pessoas... Tipo, eu não sou tão liberal quanto o Bigode aí, que sarra os outros na cantina, em Kombi, em outros lugares, mas pô, realmente, cara, tem que se agir mais solto. Tipo, pô, ser mais você, né, cara? Não ficar criando 150 identidades pra você. Querendo mais, em algum momento isso vai dar uma merda, cara. Principalmente quando. Já vi muito disso acontecer, cara. Tinha um camarada meu que eu conhecia que com a gente ele agia de uma maneira e com o pessoal dele, com outro pessoal que ele andava. Ele agia de outra. E tipo, muitas vezes rola que, tipo, por exemplo, você tá na rua andando, você encontra esse cara, essa galera dele que ele age de uma maneira. Bicho, de duas coisas, ele não sabe como lidar com essa situação. Muitas das vezes rola do camarada ele meio ignorar o outro cara pra começar, tipo, a falar com você. Tipo, com você ele age de uma maneira e com outro maluco ele age de outra, né? Já aconteceu isso com a vez, e tanto dele já fazer com o camarada que ele tava, ele meio que esqueceu do cara. E começar a agir, falando comigo tal, fazer as nossas brincadeiras e tal. E quando, ao contrário, né, ele tá andando comigo e chegou outro camarada, tipo, porra, o cara me deixa meio de canto e começa, porra, peraí. Pô, ele age todo mais normal, com o cara todo mais cheio de palato e tal, e tipo, porra, como assim, cara? E você fica meio de canto, cara, isso não é legal, tenta ser você mesmo. Com todo mundo, cara. Com certeza vai ter uma pessoa ou outra que você vai ter que ser um pouco mais sensível na hora de lidar ali. Querendo ou não, nem todo mundo leva todo tipo de brincadeira na boa. Mas, tipo, é só se dosar, cara. Não precisa você ficar sendo 150 pessoas em cada ambiente, entendeu? Seja você mesmo na medida certa. Pronto? Satisfeito?
Que isso, hein? Quase um filósofo pró-socrático. Meu Deus do céu.
É, cara, querendo ou não, você não precisa mudar o seu jeito de ser só porque, ah, eu tô aqui com pessoas diferentes. Não. Você não vai chegar naquele ambiente que você não conhece ninguém, né? E aí, seu filho da puta, e dá um tapa na cara do cara.
Não,
porra, sim. Não é assim também, né?
Não, mas o grande questão, Kenô...
Tipo, a gente não tá falando isso, mas, pô, chega relaxado.
Não, sim, eu acho que a grande questão é essa. Tipo assim, eu acho que foi o que vocês falaram. Grupos de WhatsApp estão permitindo certas coisas. Tipo assim, um exemplo. Nem só grupos de WhatsApp. colocaram a Tati, o pessoal do lado do trabalho dela, as meninas, num grupo, que eu não vou citar o nome do grupo, até por respeito às mulheres que estão no grupo, tá entendendo? Que é grupo só de putaria de mulher, tipo, ah, vocês gostam de levar gozada na cara e tudo mais. Aí a Tati deixa eu ficar lendo às vezes as paradas do grupo, eu me divirto, cara. Eu sou mó tarado, né? Aí eu fico vendo se as mulheres são bonitas, que estão falando as paradas, negócio assim. Cara, são coisas que eu falo, essa situação. O cara fica cheio de pudor, né? O cara come a mina com os olhos, fica cheio de pudor. E as minas falam, cara, as paradas. Ah, peru, buceta, xota, sabe? Eu acho que esses grupos, como vocês falaram... Desculpa. Esses grupos, como vocês falaram...
É isso que me surpreendeu também, principalmente quando eu comecei a ter mais amizade com garotas do que com garotos na faculdade. Porque, porra, elas também fazem as mesmas coisas que a gente fala. Eu fico falando o tempo todo, caralho, xoxota, buceta, não sei o quê. Elas são tão francas quanto a gente também, sabe? E o que é mais legal também é que elas não têm esse freio que a gente tem quando a gente tá na presença delas, sabe? Quando tá nós aqui, homem, por exemplo, três ou quatro meninas ali, e tu é amigo delas, ou colega delas, elas vão continuar falando e foda-se. Já a gente não, quando a gente vê uma menina na sala de aula, a gente fica meio, não vou falar isso, porque talvez eu seja desrespeitoso com ela. Foda, cara.
Eu acho que assim, um exemplo. Eu acho que a regra primordial é o seguinte, que é o que a gente tem nos nossos grupos.
A regra de ouro.
Eu acho assim, como se o Keno quiser, eu corto essa parte. A gente fazia uma brincadeira com o Keno que ele não gostava. Ele chegou e falou que assim, não façam mais essa brincadeira. E a gente parou. Eu acho que é isso que falta dentro da sociedade real, sabe? Tipo, a galera, eu não sei se eu vou usar o termo certo, que eu sou velho, eu tô me acostumando com os termos. A galera pistola demais, em vez de chegar e... sou da garotada.
O
pessoal fica e mete o louco, né?
É assim, por aí. Cara, a parada é realmente o Bigode chegou num ponto interessante, cara. Muitas vezes falta a franqueza das pessoas, né, cara? A gente tá brincadeira, eu realmente vou lançar e falar, cara, chega, não gostei, já saiu de brincadeira, tá virando uma falta de respeito. Bicho, botei meu ponto ali. Você fala, se vocês não conseguem lidar com isso, eu tô indo embora. É assim, tipo, joguei limpo ali, né?
Sim, eu jogar limpo.
Tipo, é isso que tem. Tipo, não adianta você ficar cheio de nome toque, ou então deixar rolar e não se impor. Uma hora você tem que se impor, cara. Querendo ou não, situações delicadas sempre vão acontecer dentro de um grupo, cara. A parada é você saber lidar com elas de maneira, posso botar, madura, né, cara?
Mas o que
é? Saber sentar e conversar. Isso acho que é o grande problema que falta. Você ser franco em certo ponto, né, cara?
Mas aí que tá, tem que ter uma maturidade das duas partes. Tipo, sim, você foi maduro, você chegou, falou. Aí o que aconteceu? Que não interessa qual foi a brincadeira. Eu fui no privado do WhatsApp do Keno e falei assim, Keno, olha só a parada seguinte. Porra, eu só vou pedir pra você parar de... Eu falei isso, parar de brincar comigo também. Pra eu até me acostumar e parar de brincar com você. Eu fui maduro na minha intenção de querer resolver a parada. Perguntei se tinha magoado ele, que não era essa a intenção. Mas a brincadeira tomou um pressuposto tão grande, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem maturidade dos dois lados. E o Keno, ele, a maturidade, eu acho que sempre tem que começar de quem quer que pare a brincadeira. E depois tem que começar do outro cara. Porque sempre tem um babaca que fala assim, toma no cu, pai, é brincadeira, porra. Mó viadinha, toma no cu.
Sim.
Então, tem que ter a maturidade do Keno saber, um exemplo, dando um exemplo. Vim e falo assim, pô, Bigode, eu não gostei da brincadeira por causa disso. Pô, tem como parar? Eu vou falar, não, beleza. Porra, desculpa, não era a intenção ofender o caralho a quatro. Porra, parou, não vou brincar. Acho que foi isso que eu falei. Eu vou pedir só desculpa se de vez em quando eu soltar pelo hábito de fazer a brincadeira. Eu não vou negar pra vocês. Eu não sei se eu já falei isso pro Keno, vou falar pra ele agora aqui. Às vezes rola uns pedidos pra fazer essa brincadeira, eu me coço. Mas eu falo, não vou fazer porque é sacanagem. Mas às vezes tem umas vezes que, assim, cai certinho de fazer a brincadeira. Aí eu me controlo, eu não vou fazer porque o Keno não gosta dessa brincadeira. Aí eu não faço, mas tem maior vontade de fazer, Keno, às vezes. Puta que pariu. mas a amizade prevalece de eu não fazer e respeitar a sua opinião.
Não, cara, brin- Brincadeira ainda a gente faz, só que tem aquele negócio, cara, não pode sair,
não, não,
tem
não.
Aquele ponto, né, cara, uma coisa é brincadeira, outra coisa é o ponto que passa pra falta de respeito.
Mas aí que é bom.
De respeito, né, cara?
Eu acho que eu te respeitar, eu não fazer mais a brincadeira, exceto se um dia saia sem querer, mas às vezes eu falo assim, não pode, pra essa pessoa eu não posso fazer esse tipo de brincadeira. E detalhe, eu faço essa brincadeira, essa parte eu vou cortar. Aí eu sei que é isso, cara. Eu acho que é o respeito. Eu acho que falta também no mundo real as pessoas chegarem e falarem assim, cara, parou, chegou. Não quero mais esse tipo de brincadeira. Mas aí que tá em... Sei, cara. Eu acho que é isso. O podcast acabou sendo um pouco do ritmo do que era.
Sim. Não, acho que ainda tá dentro. Tá dentro do ponto, Deus.
Mas...
Não, a grande... como você falou, cara, a grande parada é que tem certos ambientes... Pô, tem certas pessoas que não vão saber lidar, cara. Então, tipo, também tem que ter o respeito e... Como que eu posso dizer? Certos limites, né? Como eu falei, cara, o ambiente tem que se formar ali pra que todo mundo consiga conviver de boa, né, cara? Chega ao ponto de pô, você, tipo, um grupo ficar detrindo só uma pessoa, né, cara? Já a gente, eu e o Bigode, até a gente já viu isso em outro lugar, a gente não vai mencionar nomes aqui e tal, mas a gente já viu um camarada, pô, o cara ser esquinafrado na parada, tipo, ele não toma uma atitude, né? Ele não se importa com esse grupo, porra, galera, acabou que já passou pra falta de respeito. Assim como também a galera desse grupo não se liga, pô, a gente já tá sendo isso pra caralho com esse camarada, né? Vamos parar, se a gente não gosta do cara, bota ele pra fora. E tipo, porra, isso. Um erro que eu acho que todo mundo na vida já cometeu. Eu já cometi.
Veio
com o Bigode também. E porra, cara, tipo, o cara não se impõe e também a galera que tá ali, tipo, começa a criar meio que um ódio por esse cara. Tipo, isso que eu acho que acaba ficando meio absurdo.
E o
cara,
legal...
tem que se ter um discernimento também.
E o legal é que eu levantei a bola. Lembra que eu falava? Eu, não, eu assumo meus erros, mas também levanto minhas qualidades. Eu cheguei e falei assim, a gente zoou o maluco pra caralho e o Caramba 4 parado é o seguinte, eu acho melhor tirar, ou se continuar, é pra geral parar de zoar o maluco. Porque sim, esse é babaquice.
Sim, também acho. Tanto que é uma parada que muitos grupos, acho que isso, também fiz aqui no EQCast, quando ó, galera, eu brinco assim e tal, pá, entendeu? E tipo, só que aqui é uma coisa que vai, se eu não gostar da brincadeira, eu vou mandar a real, vou falar que não gostei mesmo, foda-se quem não gostar. E se rolar o caso de eu fazer uma brincadeira que vocês não gostarem, vocês têm todo o direito de chegar e dar uma atada, meu, pô, cara, não curti isso aí. Tipo, tem que ter aquela coisa, se eu tenho, se eu vou, tipo, eu também tenho que ficar ligado quando receber reclamação, também não tem que achar besteira, não. Tipo, se o cara chegar, ó, bicho, para com isso aí que eu não tô curtindo. E já aconteceu já comigo já. Às vezes eu tava brincando com o camarada me chegou. Ô, bicho, fala a verdade que você, eu já não tô curtindo mais isso aí, não. Dá pra parar. Não, porra, cara. Desculpa aí. Não queria chegar a esse ponto. Falou, se eu se ofendi, pô, desculpa. Deixa isso acabar com a amizade e tal. Cara, querendo ou não, vai rolar. Desentendimento sempre rola. Tem vezes que as pessoas vão caçando do limite. Por isso que eu falo, tem que ter a franqueza. Eu acho que é o que mais falta hoje em dia é a franqueza das pessoas, né, cara? De saber até que ponto se pode ir. Parar, né, cara? Tipo, não é porque você tá fazendo a brincadeira e todo mundo tá rindo
que tá legal,
você vai ser o babacão, vai também, começar, né? A humilhar o camarada, né? Você vai começar a humilhar o camarada, né? Às vezes até que eu me sinto mal, cara. Eu tô fazendo a brincadeira com o camarada, tô vendo o camarada parou de responder. Eu, pô, cara, tipo, desculpa, você ficou incomodado com a parada? Porra, desculpa aí se eu peguei pesado também e tal. Aí às vezes até o cara não se incomodou, ele mesmo que ele tava fazendo outra coisa, pô. Mas tem que rolar esse discernimento, né, cara? Pode ser assim também, tá? Toda hora chegar metendo foda-se, ah, eu sou fodão, isso aí, você não gostou. É.
Pau no cu.
Pau no cu. No final, quase sempre esse cara, ele acaba sendo odiado por todo mundo, né, cara? Ou o que acaba rolando no final.
Sim. Eu acho que isso fez. Eu acho que tudo que a gente passou já fez com que eu acho que o grupo do Cash fosse um grupo um pouco melhor. Tô falando do WhatsApp, tá entendendo? A gente já passou por várias coisas e passa por várias coisas. Eu acho que a gente deu uma evoluída nisso. A gente não fica o dia todo no grupo. A gente tem ápice, né? Tipo, bolsa de valores. Tem dia que a gente conversa, tipo assim, 3 horas seguidas. Aí o grupo fica morto. Aí alguém joga uma coisa e o grupo vai... E todo mundo se respeita. Eu acho que é isso que é legal. E, cara, eu acho que o mais importante é isso que a gente falou. Apesar de terem as bolhas, né? Eu não sei se o podcast ficou claro para os ouvintes, mas... apesar de ter as bolhas e a gente às vezes falar as paradas aqui, às vezes eu fico pensando, às vezes eu sou grosseiro aqui também, eu falo, ah, ouvinte é tudo burro e o caralho é 4. Eu acho que isso é um pouco da herança também do MDM, tá entendendo?
De, tipo... É verdade mesmo.
É verdade.
Eita, porra! Caralho, Val!
Tudo burro, tudo burro. Mas é sacanagem, a gente fala.
Idiota, velho. Cara, a prova que eles são idiotas é que eles ainda perdem tempo escutando a gente, pô.
Não vai nessa não, que a gente teve queda na audiência, hein? Há muito tempo que a gente não chega aos 100. Tá entre 60 e 80. Tô muito triste com isso.
Eita, olha.
Mas foda-se.
Os filhos da puta não precisavam saber, caralho.
Mas isso é só cortar. Mas é aquilo ali, foda-se, eu faço isso pro meu ego, então dane-se. Caralho. Isso que é a zoação, cara. Acho que é isso. Vamos caminhar pro final aqui, que eu tenho que buscar a Tatiana na casa da madrinha do William. Né, não? Tem que fazer uma viagem de 15 minutinhos, mas do jeito que eu tô correndo com o carro e o trânsito tá tranquilo, acho que eu faço em 10. Mas quando eu voltar.
O som da trilha sonora de
Baby Drive, né? Que Tatiana já tá puta, que eu só escuto isso o dia todo no rádio e no fone. Papo sério, Tatiana.
Cara, mas eu vou te dizer que eu super compreendo, cara, porque eu coloquei toda sonora do Mad Max na época do filme, aí eu pegava quando tinha trechos aqui daqui de Belém do Pará, eu pegava, aumentava o volume, gritava, testemunha, que não doido.
Aí alguém gritou pro Walter, aleluia, irmão, aleluia.
Amém, amém, amém.
Mas eu escuto só uma música, Walter, por isso que a Tati fica bolada. Eu fiz até uma playlist no Spotify, eu vou juntar mais músicas, é músicas pra dirigir. Aí é só musiquinha mais. Botei a música do Drive, do filme Drive, Night Call.
Tá, pô, ô bigode, tem que botar Velozes e Furiosos, porra. Velozes
e Furiosos. Os rapzão, os rapzão,
os rapzão. É, cinema de verdade, que é o quê? É
Carlos Pozão
e Murilo, cara. Pô, é isso aí.
Mas é isso aí.
Carlos Pozão e Murilo.
Ah. Vai lá. Adoro esse programa, puta que pariu. Esse foi o podcast do WeCast falando sobre bolhas, WhatsApp, brincadeiras e humor BR, né? Estivemos na mesa, ele, o sapo mais pulador, o Kenô.
Isso aí, galera. Falou e busquem conhecimento.
Ah, aproveitando que o Kenô falou isso, parece que eu só lia o título da matéria. Pessoal, parem de fazer isso no Facebook, eu também às vezes faço só isso. Parem de se basear só sobre o título da matéria. Clica no link e lê a matéria pra não ficar falando merda, tá bom? É, mas como eu fiz isso, então eu tô criticando uma coisa que eu tô falando pra vocês não fazerem, né? Eu li só a capa da matéria no G1, parece que a família do moleque do Acre tá negociando pra lançarem os livros. Será que vai ter filme? Será que o Lázaro Ramos e o... Como é o nome dele? Lázaro Ramos e o... Wagner Moura. E o Celton Mello vão fazer o filme? Quem que vai ficar?
Porra, Celton Mello tem... Celton Mello perfeito
esse papel. Olha só,
eu vou só te dizer uma coisa, quais vão ser os papéis? O Celton Mello vai ser o moleque, porque ele tem cara de retardado.
Ah, é. Amapola.
Vai ser o vilão. E o Lázaro Ramos, eu acho que vai ser o ET.
Não, o Lázaro Ramos vai ser o Giancorno Bruno, porque eles têm que mudar a cor de alguém, porque é um cinema inclusivo.
Exatamente.
olha aí a brincadeira.
Não, ô Walter, desculpa, eu esperava mais de você. Na verdade, os três vão fazer o papel do menino do Acre, porque eles vão se basear naquele filme do Professor Paranáguas, seja lá que quando Heath Ledger morreu, e vários atores fizeram o papel do...
Ah, tá. Então, tipo assim... Paranáguas.
É, então todos eles vão fazer o papel do menino do Acre, e no final eles vão se unir, e o moleque do Acre vai aparecer batendo palma e aparecendo assim, ao vivo, em algum lugar do Acre, e todo mundo, meu Deus! Aí vai ser tipo o truque de mestre, sei lá. Estivemos na mesa aí, ele sim, direto do Belém do Pará, onde tem o melhor açaí, o Walter Supermercado.
É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, e as novinhas salientes ficam loucas e jogam pra gente.
Eita, Lili, garoto sorriu pra no bombril, adoro mandar essa. E é isso aí, sou eu, bigode do comissário, mais louco do que nunca, doido pra pegar o filho dele e pegar o pé e ficar mordendo o pé do moleque. Botei Beethoven pra ele escutar na barriga da Tatiana e ficou se mexendo legal. E é isso aí, esse foi um podcast que o Walter vai inventar um nome ou eu no meio da semana e a gente vai dar um nome pra essa porra.
Quer dizer que ele escutou Beethoven, né?
Escutou,
né? Escutou Beethoven, né?
Escutou.
Então tá melhor que o próprio Beethoven, que não escutava nada.
É verdade. Pá! Compa de Washington. É isso aí. Vamos pro recadinho.
Bateria com o Washington.
É isso aí. Vamos pro recadinho. E dicas. E é isso aí, galera. Recadinhos. Vamos começar com ele, sim. O sapo mais pulador. Antes do Kenô falar a dica dele, vou falar aqui ao vivo e esperar pra ter aquele feedback. Li a primeira edição do One Punch Man, né? Consegui ler. Tô entrando de férias aí. Cara, muito bom. Eu fiz uma análise tipo Slavoja Žižek, né? Que parece que é o cara que, sabe, tá desempregado e fala assim, sabe de uma coisa? Foda-se, eu vou atrás do meu sonho. O cara realiza o sonho dele, mas ele também se encontra desapontado. Não é porque você vai atrás do seu sonho que você vai ser feliz. Tem momentos que você vai achar angústias só porque você faz o que você gosta.
Ué, Sim, primeiramente tem duas coisas a te dizer. Primeiro é, porra, demorou pra caralho pra começar a ver essa porra, né, porra.
Já tá na oitava edição, né?
Já tá, aqui no Brasil tá na oitava edição, na internet já tem desde ano retrasado, passado, se eu não me engano. E a segunda coisa é, Bigode, essa interpretação que você tirou primeiro está correta e segundo, acho que já, a galera já tinha percebido isso há muito tempo, cara.
Ah, mas porra, eu li agora e não li isso em nenhum lugar, eu tive a ideia sozinho.
Tu não procura sobre a parada, mas pelo menos tá vendo que você compreende, você já enxergou muito mais que muita gente que critica essa porra dessa história e me deixa puto da cara e desgraçado da cabeça.
Não, o que eu achei legal sabe, que é o seguinte, ele é um cara frustrado, tá desempregado como a grande maioria dos brasileiros. Aí o cara chega e fala assim, cara, eu vou seguir meu sonho. Só que ele não é 100% feliz só porque ele foi seguir não, o sonho dele.
Ele não tá puto nem por estar desempregado, Bigode. Ele tá puto por ele tá tendo que seguir a porra do esquema social.
Também.
Que é, tu termina a escola, tu tem que agora arranjar um emprego. E vive, cara, tipo, porra, eu tô indo arranjar um emprego, mas tipo, eu tô indo fazer uma parada. Parada que eu não gosto, vou ficar preso dentro do escritório. Eu acho que ele chega até a falar isso, eu acho que no segundo capítulo ele comenta isso.
Não, e tem isso e, também, cara, no final do mangá, tipo gosto. Um glossário que fala, né, que a vida do japonês é estudar e depois sair e ir pro que é o sonho da vida do japonês. E o que é legal é que não é porque ele faz o que ele gosta, é que ele não tem frustrações. Ele é frustrado porque ele sempre acerta o cara e mata com um soco, né? E ele já tá puto com isso.
Ele arranjou um novo problema, né?
É, mas é muito foda. Mas fala aí, qual é a sua dica, se você tiver?
Eu sei de uma coisa, mangá é coisa do demônio, velho.
Que isso. me diz a sua dica, se você tiver, e o seu recadinho.
Cara, dica infeliz... Não, na verdade eu vou fazer uma dica meio como propaganda, cara, mas tipo... Pô, ouça a última edição do Locadora TV, cara, sobre E3, porra, tá muito bom. A gente fez um apanhado legal sobre o evento, fizemos uns comentários...
Que ganhado, que, não, que não teve lá. Porra nenhuma, que falaram que foi chato pra cacete.
Como assim? Quê?
Não foi a E3 que foi como morna assim? Que falaram?
Não, cara, foi de boa o evento, cara. E tá aí, ó, seu momento de você ir lá ouvir esse programa... E saber o que que teve e o que não teve. Olha aí, então já sabe, galera, acessa o locadoratv.blogspot.com.br, onde tá esse podcast, e quando sair esse daqui já devo estar pelo menos uns dois testes na frente. Mas olha, eu ouvi o podcast do Locadora TV sobre E3, que tá muito bom. E agora os meus recadinhos, primeiramente, me sigam no Twitter, o Ken_00, onde eu falo sobre japonesices, sobre filmes, HQs e qualquer outras coisas. Se tu quiser também bater um papo lá, tamo lá. É isso aí. E não esqueça também de acessar o nosso blog, né? Que é o wikicastbr.blogspot.com.br, onde além de sair esse podcast, tem também a nossa seção de comentários, se você quiser fazer comentários sobre o podcast. Isso aí, Bigode, só isso que eu tenho. Vai pro próximo aí.
E direto do Belém do Pará, volta ao supermercado?
Nesses tempos eu acho que eu assisti no Netflix, né? O Dois Caras Legais, né? Que o Bigode... Inclusive já tinha assistido, falava, filme legal, bacana, de comédia, de compromissado. Eu assisti agora no feriado, achei o filme bem legal mesmo. Isso daí é pra quem acha que o Ryan Gosling não sabe atuar, que sempre tá fazendo essa cara de cu dele, não sei o quê. Já que eu tô falando de Ryan Gosling, né? O Bigode tá na empolgação com Baby Drive e eu tô numa puta empolgação com Blade Runner 2049 e eu vou quebrar minha cara em outubro. Eu fui assistir o documentário de 3 horas e meia sobre a produção do Blade Runner, o Dangerous Day, e eu recomendo fudidamente, principalmente se você for fã do... Naquela, né, você assiste a primeira uma hora, depois vai dar uma cagadinha, aí assiste a segunda hora, depois vai comer, e na terceira hora, depois você vai dormir, cara, pensando na maravilha que é o filme. Me siga no Twitter, @WSupermercado, onde nesse momento eu tô postando e retweetando coisas do Dudu Camargo com a Maísa Santos. Inclusive o Dora tava lá, hein? O Dora fazendo propaganda política, como sempre se dá puta. E é isso aí, pessoal.
Caralho, o Walter tá falando disso, eu tô aqui no Wikicast, né? No Twitter do Wikicast. Silvio Santos fazendo paz e amor ao contrário, com o Dora. E o molequinho sarrando atrás da Maísa, fazendo andinha, tipo Beto Barbosa. Beto Barbosa não, como é que é o nome daquele cara? Vem meu amor, vem por favor. Que é a música da Tieta.
Cara,
como é que é o nome desse
cara? Me lembro, só que...
Dieta do... Eu esqueci o nome. Caldas Nova, alguma coisa assim. Sim. Luiz Caldas.
Luiz Caldas. É Luiz Caldas, pô.
É. tá parecendo Luiz Carlos atrás da Maísa dando aquela sarrada, né? O moleque é jornalista, seja lá o que for. Mas é isso aí. É, eu sou o Bigode do Comissário, minha dica. Eu acho. Ah, cara, comprei o box do Drácula, né? Do Christopher Lee. E paguei R$100. E vou pagar mais R$100 agora que eu virei estagiário. No Contos da Cripta. Mas voltando a falar do box do Drácula do Christopher Lee. Eu já vi dois filmes. E uma coisa que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Cara, a galera fica falando que... Eu vou ver os outros filmes, tá? A galera fica falando do Christopher Lee. Meu Deus, o melhor Drácula. Eu não vou desprezar o trabalho e o legado do cara. Mas ele sempre aparece no final do filme e não tem uma fala. A galera acha que tem muita mítica sobre o Christopher Lee como o Drácula. Eu não vou negar. O golpe dele é tipo o golpe manjado do que tu manda no videogame.
Cara, eu já falei que o melhor Sim. Drácula de todos pra mim é o Leslie Nielsen.
Ele é foda. Assim, eu vi dois filmes do box que eu acho que tem cinco, seis filmes. Vamos lá. Eu vi dois. O Drácula sempre
cara,
aparece...
Pra mim, a melhor adaptação de vampiros na mídia é o Vamp, com o Conde Vlad lá do Ney Latorraca.
Vou terminar esse cast com a música da abertura Natasha, da novela.
Natasha, você é chata, Natasha, chata, Natasha.
Deixa eu falar, viado, porra. E tipo, o Drácula, ele só aparece no final do filme, cara. Ele é tipo aquele medo que os caras só falam e nunca aparece. Ele aparece no final do filme, sempre tem o mesmo golpe, pegando no pescoço, dando porrada, e parece uma bicha louca. Quando a vampira puta vai morder o cara, ele vem louco, tira a vampira de perto do cara e fica que nem uma louca. Mas não vou desmerecer a obra do cara, eu só vi dois filmes até agora. E, cara... São filmes legais, mas eu ainda não vi o Christopher Lee, meu Deus, é o Drácula, meu Deus do céu, e tudo mais. Eu acho que era mais o hype da época, a galera tinha mais medo de uma coisa muito simples, né? Mas é isso aí. E fica aí a dica também de vocês comprarem ou verem Contos da Cripta, que vai ser relançado também. E mais uma dica que eu tô vendo no... Jogando, né? Joguinho do Telegram. Meu Deus, tá viciante essa porra já.
Ai, caralho.
Meu Deus
do céu. Joguinho do Telegram tá dando... Foda.
Melhor que o WhatsApp, chupa. Tá foda. Eu sempre falei isso, desde a antiga casa, que é o seguinte, vejam Goosebumps, cara, no Netflix, que é sensacional, é terror pra criançada, puta que pariu, doido pro William nascer logo, botar esse moleque pra ver essas coisas, e uma coisa, eu tô chateado com o Walter, que eu tô esperando
é
aqui,
aquele filme lá do Jack Black?
Não, tem a série do Goosebumps que ela passava no Fox Kids, eu via, e é tipo tá. Contos da Cripta, mas pra criança, tá entendendo? São historinhas bobas, mas são bem legais. Eu sou um filho da puta, eu tenho um Akira aqui em casa, mas eu quero ver no Netflix, então eu tô chateado com o Volta, que ainda não apareceu na minha timeline, o Akira. Eu sou o bigode do...
Mas a culpa não é minha, a culpa é da...
Eu sei, eu vi...
O Netflix que anunciou e até agora não colocou,
cara.
A culpa
vi,
é do Tetsu!
Caneda!
Mas a culpa é minha, eu não vi essa porra. Mas tudo bem. E eu comprei o DVD. É isso, eu sou o bigode do comício.
A gente devia fazer uma brincadeira de Marco Polo, né? Tipo, ao invés de falar Marco Polo, tu aí do Rio de Janeiro, eu aqui de Belém, tu gritando Tetsu! Eu aqui, Caneda!
Que nossa!
Puta, a gente faz aquele telefoninho com barbante, né, Walter? Pra não pagar inteiro urbano.
Inclusive, quando eu for aí pro Rio de Janeiro, a gente vai fazer muito essa brincadeira na nossa sauna, inclusive, né?
Opa, dele.
Tauro de Ébano.
Tauro
de Ébano. Sim.
Mas é isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comissa, me siga lá, @bigodedocomissa, onde eu escrevo várias coisas erradas e comento lá no comentário dos outros e zoo o Belo, que não pede a Graciana em casamento. Chupa, Belo.
Bora, Belo, casa logo,
porra. O Bigode, ele não só desafia os limites do humor, como ele também desafia os limites da gramática.
Porra, pra caralho. É uma mistura de burrice com falta de atenção e pressa.
Eu tô rindo porque, né, quando tá vendo umas baratas foda lá, né, cara, porra.
Um abraço, Nai. Obrigado por alegrar esse grupo, cara. Ai, obrigado, Nai.
E beijo pro Pato. Que chegou atrasado em casa, tá muito saideiro esse rapaz. São Paulo, domingo à noite saindo.
O Pato com certeza tá na parada gay, deve ter dançado muito ao som da Anitta lá.
Eita, porra, é verdade, o cara não apareceu pro podcast, é, pá. Olha aí,
vê lá nos comentários, quase 2 horas de cast, mas é isso aí. Um beijo, um abraço, tchau! Tchau, tchau!
Tchau, Nai! Obrigado, Nai!